Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 13ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 5 de junho de 2017. Farei neste momento a leitura de uma mensagem bíblica, segundo Crônicas, capítulo 7, do verso 14 ao 16, e peço que todos acompanhem de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Passamos à apreciação da ata número 19 de 2017. Coloco a ata número 19 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 19 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 19 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à leitura das correspondências. Primeiramente, coloco as correspondências expedidas. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
2017.
Solicito ao secretário que faça leitura da correspondência 125/2017.
Agudo, 5 de junho de 2017. Senhor Presidente, com o presente, venho à presença de Vossa Senhoria para informar que não irei utilizar o espaço destinado à tribuna livre desta Casa Legislativa, para a qual havia me inscrito para o dia de hoje, tendo em vista estar impossibilitado de comparecer à sessão de hoje por motivo de encontrar-me acometido por doença pelo prazo de 2 dias, conforme atestado médico em anexo, certo da compreensão de Vossa Senhoria e dos demais membros desta casa, subscrevo atenciosamente. Ademar Beno Frank.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida. A mesa pede a leitura da correspondência 120 de 2017.
Convite para a festa junina. Não perca a festa junina da Escola Santos Reis. Dia 17 de junho de 2017, sábado, horas, 13h30. Local, Pavilhão da Sociedade Santos Reis. Atrações, apresentações dos alunos, casamento caipira, quadrilha, jogos e brincadeiras, boa copa e cozinha.
A mesa pede a leitura também da correspondência 126/2017.
Ofício número 16/2017, Rincão do Pinhal, 5 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor, em nome do Círculo de Pais e Mestres, alunos, professores, direção, funcionárias e de toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, de Rincão do Pinhal, Agudo, temos a imensa satisfação de convidar a Vossa Senhoria, com seus familiares, juntamente com os demais vereadores do nosso município, para a nossa festa escolar, que será realizada no dia 18 de junho do corrente ano, com início às 9 horas, no pavilhão da Comunidade São José de Rincão do Pinhal. Honrados com a vossa presença, subscrevemos-nos atenciosamente, deixando cordiais saudações. Alberto A. Petter, presidente do CPM. Dila M.F. Kessler, diretora.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, antes da sequência da sessão, quero cumprimentar ao ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Carlito Schiffelbein. Seja bem-vindo aí conosco. Dando sequência, passamos a apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei 28/2017 estabelece exceção do índice de ocupação do solo previsto na lei complementar número 10/2011 e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto visa alterar o índice de ocupação e aproveitamento do solo do imóvel localizado na Avenida Concórdia, número 577, de propriedade de Ayrton Leonardo Wilhelm e Adriana Simon, para o percentual de 10,57% de ocupação do índice verde estabelecido, com base no disposto do artigo 96 da Lei Complementar 010/2011, que estabelece os princípios, diretrizes, políticas, programas, projetos e outros instrumentos do desenvolvimento municipal. O imóvel será ampliado para abrigar lojas, com construção de pavimento superior medindo 466,45 metros quadrados, utilizando do índice verde estabelecido, a área superficial de 16,20 metros quadrados, correspondendo a 10,57% da área no pavimento térreo, para construção de escadas e acessibilidade, com grande investimento pela parte acima especificada, o que justifica a exceção proposta, considerando-se os retornos de impostos e taxas que advirão. Salienta-se que o regime de exceção foi aprovado pelo Comitê Técnico de Planejamento e Gestão, nomeado pelo Decreto 86/2013, de 20 de junho de 2013. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, em regime de urgência, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2017. Aprova as contas de governo do prefeito municipal de Agudo, Valério Vili Trebin, correspondentes ao exercício de 2014. Justificativa. A Câmara Municipal recebeu a tomada de contas de governo do município de Agudo referente ao exercício de 2014 do administrador Valério Vili Trebin. De acordo com o artigo 46, inciso 6º, da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara Municipal julgá-las, cumprindo o artigo 182 do regime interno. O processo foi encaminhado à tramitação na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, para apreciação, dado ser esta uma de suas competências, de acordo com o artigo 70, do inciso 1º do mesmo regimento. A documentação foi analisada e relatada pela vereadora Isabel Lamaison, que concluiu ser o parecer 18.598 do Tribunal de Contas do Estado, folhas 262 e 265, que recomenda sejam as contas aprovadas, forte o suficiente para a Câmara, em sua competência privativa, também fazê-lo. Sendo que nele existem alguns apontamentos, tais como existência de falhas que, em seu conjunto, não comprometem a gestão, enseja a emissão de parecer favorável à aprovação das contas. As infringências ao ordenamento jurídico justificam recomendação e determinação ao atual administrador no sentido da implementação de medidas preventivas e corretivas. Confirmada a observância às respectivas normas, é de se declarar o atendimento à Lei Complementar número 101/2000 quanto aos aspectos examinados nos autos. Votado o relatório, foi aprovado na comissão, constituindo-se no parecer número 26/2017. Assim, obedecendo o disposto no inciso 1º, parágrafo 170 do Regimento Interno, a comissão deve tornar efetiva a proposição da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito em projeto de decreto legislativo. No mérito, a proposição recomenda que o soberano plenário aprove as contas em avaliação. Salas das sessões, 2 de junho de 2017, vereador João de Deus, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, vereador professor Mauro, vice-presidente, vereadora Isabel Lamaison, vereador Alexandre Noy. Projeto de Resolução número 1 de 2017 define o programa da Câmara Municipal para integrar o Plano Plurianual 2018-2021. Justificativa. O presente projeto de resolução trata do programa da Câmara Municipal que integrará o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021, elaborado em cumprimento ao que dispõe o artigo 31, parágrafo 7º do Regimento Interno. O contexto da construção do edifício sede e de mudanças para ele durante a vigência do PPA exige que se dê condições a tal mudança. Assim, a proposta de PPA deve considerar, além da manutenção de suas atividades, essa perspectiva. A ocupação da sede própria exigirá investimentos em móveis e equipamentos necessários à funcionalidade das instalações. Prevê-se recursos para as etapas finais da obra, bem como para a que seja equipada e mobiliada. Verificando-se o comportamento da despesa da Câmara Municipal para com a relação a um dos limites legais à receita efetivamente realizada nos exercícios anteriores, percebe-se que esta se mantém inferior à metade deste índice, mesmo com os investimentos na construção da sede própria. Isto prova ser o poder legislativo agudense racional quanto ao uso de seus recursos orçamentários. Em 2016, último exercício medido, este percentual foi de 2,85%. A despesa com pessoal, que tem como limite 6% da receita corrente líquida arrecadada nos 12 meses anteriores à aferição, é de 1,84%, mais uma comprovação do crédito nos gastos. Não obstante, Câmara Municipal assegure a seus agentes políticos, os vereadores e públicos, os servidores, todos os direitos que a lei prevê. Nos próximos 4 anos, a Câmara estima que gastará, entre investimento e manutenção, o valor nominal de R$ 5.881.700. Em cada exercício, o orçamento deverá confirmar os valores propostos. Assim, forte nos princípios da independência dos poderes e da autonomia do Poder Legislativo, consagrados nos artigos 3º e 43º da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal apresenta a tramitação para que, depois da liberação plenária, seja inserida no projeto de lei do Plano Plurianual de 2018-2021, que deverá tramitar ainda neste mês. A sábia apreciação de Vossas Senhorias. Plenário Vox Populi, 1º de junho de 2017, vereador Itamar Puntel, presidente, vereador Alexandre Noy, vice-presidente, vereador Rui Milbrat, secretário.
São essas as proposições apresentadas na sessão de hoje e, dando continuidade, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos e, na sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação à mesa diretora, os nobres colegas, os funcionários da casa, também as pessoas que estão na galeria, nosso ex-vereador Carlitos, que se faz presente nessa casa, representantes do Conselho Tutelar, a minha comunidade, que tem representante aqui, Mátio, Leonir, e a todos que acompanham os trabalhos aqui na galeria, através dos meios de comunicação, a Rádio Agudo, a Rádio FM, jornal, pela internet. Sabemos que muitos estão nos seus lares acompanhando o trabalho desta casa. E dizer que mais uma semana se passa e as dificuldades quanto o clima tem atrapalhado bastante o andamento dos trabalhos que foram realizados, principalmente pela Secretaria de Obras, né? Devido às chuvas, as estradas estão bastante esculhambadas, porque continua criando aquelas panelas. Isso, 2 semanas atrás, isso não existia. Mas hoje se percebe, colegas e companheiros, que isso é típico do inverno. E não é somente esse ano, a gente que vem de outros mandatos e acompanha também fora da política, sabemos que o inverno ele é, na nossa região, muito rigoroso, né? Então, é consequências desses tempos, semanas chuvosas. Isso não está acontecendo só nesse ano, mas outros governos também aconteceu. Mas o mais importante é que, na medida do possível, as coisas mais necessárias, a Secretaria tem tomado providência e tentado ajudar. Gostaria de falar a respeito da linha das flores, principalmente lá na região em que mora o seu Leonício Mengle, Lauro Alves, né, outros moradores daquela região, né, que estão solicitando cascalhamento na tubulação, uma parada de ônibus também, ele que caiu com o vento, né, dos últimos dias. dizer que falei com o secretário e amanhã estão fazendo esse trabalho aí. Então, só para deixar mais tranquilo aquela população, né, até porque é um trajeto que o ônibus escolar passa aí e precisa ter condições para fazer esse apanhamento dos alunos para chegar até os colégios. É dizer também que nessa semana passada tivemos na abertura da feira familiar no CTG, onde também vários pequenos produtores têm ali colocado os seus produtos para apresentar para a população que visitava aquele lugar. É muito importante, né, só que eu, na minha visão, deve ser trabalhado para que essa exposição de produtos deve estar mais perto do centro da cidade, né? Deve ser trabalhado porque a distância até o CTG, no meu modo de ver, ele é muito longe, né? Então o produtor, ele está mais próximo da sua lavoura à distância, então tem que trazer isso mais para o centro da cidade, até para a população que passam, para que possam comprar os seus produtos e possam saber que vem da agricultura esse trabalho, né? É uma coisa que eu deixo aqui um pensamento, quem sabe no futuro a gente possa fazer com que também os pequenos produtores, esses feirantes, né, possam integrar, né, a Folks ou o Moranguinho. São duas datas importantes que nós temos no município, que também possamos trazer esse pequeno produtor para o centro da cidade, até para que ele possa vender mais o seu produto, para ter um retorno mais na sua granja, na sua pequena propriedade. Seria essa minha participação, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas aqui presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, cumprimentar o pessoal da galeria, é o ex-colega vereador Carlito, que transmite a Rádio Agudo, a FM 74 e os demais que nós escutam via internet. Apesar das chuvaradas de longos dias, praticamente 14 dias, quero fazer um comentário sobre as estradas. Onde é que a gente tem enfrentado vários problemas, que nem há 2 anos atrás aí. Está começando a brotar água até das pedras. Onde é que a Secretaria de Obras não está medindo esforço para realizar os trabalhos? Semana passada teve 2 dias de tempo bom, mesmo chovendo, após o patrulhamento, fizemos a realização do patrulhamento do Porto Agudo ao Novo São Paulo, a cidade até a Britadeira Cássio e a volta do CTG. E ali no Complexo da Serra, botamos umas cargas de material na linha central, onde é que não tinha mais acesso ao transporte escolar, também na linha central, e na entrada, adiante do Hilo Artenberg. E na Nova Boêmia, nós estamos realizando um trabalho de limpeza de valeta e colocação de tubo. E também foi feito o acesso, devido às chuvas, à enchente, o pessoal que estava isolado no Campo Bonito, onde é que ainda falta mais uns aterros para fazer, na Estrada Velha dos Gringos, que dá acesso ao Migoto, e ali na Ponte Seca, no Sangrador, onde é que vai ser um trabalho bem extenso. Em primeiro lugar, senhor presidente, seria essa a minha colocação.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas, à imprensa falada e escrita, aos internautas, ao servidor dessa casa e quem nos acompanha na galeria, em especial ao ex-vereador Carlitos, ao vice-presidente do Partido Progressista, Altaís Iane, e à secretária Simone Cruz. Nesse espaço, senhor presidente, peço ao setor competente a troca de lâmpadas na linha branca, na parada de ônibus próximo à Sociedade Boa Esperança. As crianças esperam o transporte escolar e nos meses de inverno ainda está escuro. O pedido da moradora Clair Maria Friedrich. Outra troca de lâmpada na rua Ramiro Barcelos, entre as avenidas José Bonifácio e Borges de Medeiros, próxima à residência número 725. Seria essa minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar o senhor presidente, o vereador Itamar, vice-presidente Alexandre, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que vêm nos prestigiar nossa sessão, especialmente o ex-vereador Carlitos, que se encontra pela primeira vez nessa nova legislatura, né? O Wingo, também empresário, também o doutor Irmar, vice-presidente também, já nomeado, nosso partido, o Tairo. Né? Quero cumprimentar as demais pessoas da Lieta Autônia, da nossa querida Vila Caiçara, o Leoni Schmenga, como já foi citado anteriormente, só não o Leoni, que é da Vila Caiçara, há pouco foi falado o Leoni, que é da Linha das Flores. E também quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa também, o Lurivo também, que utilizou a tribuna na sessão anterior. Quero a Silva, a Simone também, que é do nosso partido, tá? E as demais pessoas que se encontram aqui na galeria. E também os internautas que nos acompanham via internet. E dizer de que, ouvindo o colega vereador Lauri, de que o tempo está bastante na contramão dos trabalhos da Secretaria de Obras. Infelizmente o tempo não está colaborando. Com certeza o governo, além da dificuldade, tem mais um adversário, que é o tempo. Mas com certeza tempos iguais a esses já foram enfrentados e devemos ter habilidade e muito planejamento para que as ações que nós, vereadores, que a população requisita e que deseja e almeja, tenham sido feitos para o nosso contribuinte. E entendo da dificuldade, mas os vereadores, o contribuinte se apega a nós, vereadores. E eu tenho aqui muitas indicações. A cada sessão eu venho com mais indicações e muitas vezes o contribuinte ele se vê no direito e vê que não tem os seus pedidos atendidos e recolhe ao vereador. E a este vereador, principalmente até porque me utilizo aqui da tribuna, e essas mesmas pessoas exigem que o vereador ele se manifeste aqui na sessão, pois na terça-feira, ou mesmo hoje, pela Rádio Alternativa, ele quer ouvir o seu pedido, se não atendido pelo Poder Executivo, mas que tenha sido mencionado pelo Legislativo. E vamos lá. Eu ouvi de que a Linha das Flores receberá atendimento a partir da manhã, né? Colega vereador João, fico contente, feliz, pois novamente recebi moradores da Linha das Flores requisitando o trabalho. Não só trabalhos de melhorias, como também eu tenho outras indicações. É exemplo da Lúcia Veraci Gonçalves, que é moradora da Picada do Rio, onde pede um acesso à sua propriedade, um cascalhamento, pois ela mesma fez uma cirurgia nas vistas, nos olhos, precisa repentinamente sair de casa, pois o acesso dela está impossibilitando que ela saia de casa. Também pedi, e foi pedido na sessão passada, para que a gente consiga fazer o aterro aí na volta do Porto Agudo. Esse mesmo aterro, como o nosso ouvinte, ele ouve esses pedidos aí, o pessoal, mais ou menos 30 famílias do Cerro Chato, na volta da Lagoa, também vieram até esse vereador e viram a possibilidade de que talvez o Poder Executivo possa atender essa reivindicação desse aterro ali no Porto Agudo, pois gostariam de que esse mesmo aterro fosse feito lá no Cerro Chato, pois quando dá uma enxurrada, uma forte chuva e que dê alagamento, mais ou menos 30 famílias ficam ilhadas, né, lá na volta da lagoa. E não só pelo trabalho, mas também em caso de doença. Então, é mais um pedido que eu estou fazendo como vereador e que tenha, quem sabe, uma atenção do Poder Executivo. Também recebi uma reivindicação quanto ao pessoal da linha São Pedro, no qual já em outras sessões foi mencionado de que a Prefeitura tenha feito um bom trabalho na linha São Pedro, mas infelizmente parece-me de que todo esse trabalho que foi realizado lá também está prejudicado, pois parece que as estradas estão intransitáveis. Inclusive, pedem que em alguns trechos precisa de cascalhamento. Também tem uma reivindicação quanto à região do região sul, pessoal do Rincão do Pinhal, onde, desde o início do governo, esse vereador está pedindo para que o governo dê uma atenção, principalmente nas entradas que dá acesso às propriedades do Dorli Weiss e Láudio Weiss, até o final do seu Valmor Rockenbach. E também a entrada do Dilon Blay, também a outra entrada dos Parreira, né? E também o patrulhamento e melhorias para a estrada que vai ao Porto Alves. Então, temos muitas indicações que vêm e, em virtude do tempo não estar ajudando, entendo de que a estrada está ficando praticamente transitável. Também o Paulo Ernesto Schleicher, também do Rincão do Mosquito, a entrada de acesso a ele precisa de melhorias, inclusive alguns tubos estão quebrados, fazendo com que a água escorra pelas estradas fora, e também a limpeza de valetas. Para quem se localizar, o Paulo Ernesto Schley mora na entrada da Floricultura Portal, né? Inclusive ele fez já por duas ou três oportunidades essa requisição junto ao Mário Moraes, que trabalha na Secretaria de Obras. Também algumas reivindicações quanto a placas de sinalização, onde nas cinco esquinas Nova Boêmia o pessoal, a comunidade pede que o setor competente faça placas de sinalização indicando Cerro da Vilma à direita e a barragem à esquerda, pois muitas pessoas, principalmente que vêm de outras regiões, de fora, chegam até esse cruzamento e ali se perdem, não sabem para que lado, que rumo devam tomar. Então, essa placa de sinalização é muito importante. Também, outra reivindicação do Cerro Seco, para os senhores verem e as pessoas que estão nos ouvindo, de que o problema é grave em todas as regiões do nosso município. A exemplo dessa também do Cerro Seco, onde as estradas estão intransitáveis. Inclusive, um morador disse de que veio com seu veículo e não conseguiu chegar até a cidade, pois o seu tanque de combustível ele foi danificado, fazendo com que ficasse pela metade do, no meio do caminho. Então, as estradas também no Cerro Seco, a exemplo do senhor Moacir Leonel Rodrigues, inclusive gostaria que fosse citado o nome dele, de que na localidade dele também exige e pede boas melhorias em estradas que todos nós utilizamos. Também tenho um pedido também à região da nossa cidade, a exemplo do Serinho do Ouro, onde moradores vieram até esse vereador também requisitando, pois já fizeram por várias vezes os pedidos junto à secretaria, inclusive disseram de que gostariam que deram prazo para que o setor competente, Secretaria de Obras, fizesse essas melhorias, porque senão eles estariam fazendo um abaixo-assinado. Eu entendo de que há uma dificuldade grande, mas com certeza o Poder Executivo, por ser tão pertinho da nossa cidade, e é o Serinho do Ouro, né, onde, conforme esses contribuintes e moradores lá me disseram que tem 3 a 4 atoleiros, tem um buraco de frente à casa do brigadiano Valdemar Lopes. E também o esgoto está correndo a céu aberto. É lamentável, mas soubemos da dificuldade, inclusive conforme o vereador Lauri mencionou, inclusive deva estar vertendo água, inclusive já das pedras. Então, sabe-se da dificuldade, mas o poder público está aí para atender as demandas. A exemplo também de outra reivindicação que eu tenho, que é um produtor rural lá da região da Linha das Pedras, né? Querem fazer investimentos. É o Jardel de Oliveira. Ele pede que o poder público, principalmente pela Secretaria de Obras, ou quem sabe também pela Secretaria da Agricultura, consiga serviço de nivelamento de terreno para instalação de fornos e uma residência nova. Para os senhores verem de que eles só querem fazer mais investimentos. Com certeza, trazendo melhorias em sua propriedade, é garantia de que vão permanecer por muito mais tempo em suas propriedades, principalmente no interior. Seria isso, senhor presidente, a minha primeira participação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo Alternativa, ao nosso amigo ex-vereador Carlos Emílio Schiffelbein, demais pessoas aqui presentes, nossa saudação. Senhor presidente, ouvindo já as colocações dos colegas vereadores, ouvi o vereador João, o vereador Rui, e eu também fiz aqui uma indicação que para o pessoal da Linha das Flores, do qual Neuza Rasloff ligou agora, pouquinho antes das 7 horas, pedindo também a iluminação pública ali naquela parada de ônibus, bem nas propriedades, pertinho da propriedade do seu Lírio Schumacher, que é o esposo dela, e também a do seu Lauro Alves. E também, logo após a residência do seu Idoli Fagundes, ali, se continuar assim, logo não vai ter passagem mais também do transporte escolar. E também na subida ali que vai a residência do seu Leonir Schmengel, que já foi mencionado. E também tive essa resposta que amanhã esse trabalho seria sido resolvido com o cascalhamento naquela região. Então, como vereador João também já disse que amanhã ia fazer, então eu espero que seja feito. Também quero aqui dar hoje também meus parabéns a uma entidade importante aqui no nosso município de Agudo, que é a direção da Associação Hospital Agudo. No último sábado, falando com alguns funcionários do hospital, você vê no semblante das pessoas que eles me falaram o seguinte: Cardozinho, estamos recebendo em dia. Como é bom você ver, e veja aqui o Kika, agora há pouco eu vi o Kika aqui, e faz parte dessa Associação Hospital Agudo. Parabenizar esse pessoal, que de tanto que faz um trabalho muito árduo, que conseguiram botar as contas em dia, e hoje o pessoal recebe em dia e pode contar aquele dinheirinho no final do mês. Também quero dizer que no última semana participei também no CTG Sentinela do Jacuí, né, juntamente com os demais vereadores, e vimos lá, né, a riqueza que tem o nosso município, a riqueza que tem o nosso interior. Ver produtos coloniais, como nós vimos lá, a importância que tem o interior no nosso município. E aí nós, pessoas públicas, homens públicos, o que que nós queremos? Nós queremos que as pessoas fiquem no interior. Se você fala com um político hoje, ele só diz assim: meu filho, filho do vizinho, filho da vizinha, está vindo para a cidade. Mas nós queremos que o pessoal fique no interior, nós temos que tomar atitudes que essas pessoas tenham condições de ficar no interior. Nós precisamos, como o vereador Lauri falou, boas estradas. Nós precisamos também de tecnologia. Algumas regiões ainda não pegam telefone, internet. Se nós queremos que nossa juventude continue no interior, vamos nós se unir para que com eles nós possamos fazer um bom trabalho juntamente com nossos demais aqui colegas vereadores. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, a todos que nos escutam também através da internet, da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, e os demais que estão também na galeria prestigiando nós. E também, eu estou com a voz um pouco pesada, a gripe está judiando bastante. Também, desde a última feira que nós participamos, também aí do CTG, os colegas vereadores, eu também participei com a minha empresa também lá, dando força para o nosso pessoal. Então, na chuva, tivemos que montar na chuva na sexta, na quinta tardinha. Então, judiou um pouco na sexta, mas aí a gente vê como é importante o pessoal pega. Tanto o pessoal, o pessoal que organizou também, assim, ó, trabalhou junto também, toda a turma da prefeitura, o pessoal da Emater, o pessoal também que ajudou. Então, foi muito bom, mas foi judiado. Deu um baral, mas o pessoal até, como diz, ó, esteja tempo bom, tempo ruim, o pessoal pegou. Isso é importante, viu? Muito importante, pessoal, os colegas participativos que trabalharam lá. Isso é muito importante para nós, especialmente, e os produtores também que vieram para ajudar, sabe, na organização e mesmo no trabalho que para vender produtos lá. É importante para a pequena propriedade, para o pessoal ficar lá, que nem diz o Cardozinho agora falou, o que o pessoal do interior sempre, eu sempre trabalho muito em cima, falo em cima disso, de estradas, e só que às vezes as estradas ficam a desejar, tem lugar que fica bom, mas tem lugar que fica a desejar, e assim começam as coisas. Então nós já vamos falando em estrada, já vamos começar a fazer os pedidos, porque estão tão pesados de novo, mas como chove muito, de pedra diz que sai água também, é importante, diz que sai mesmo, com a umidade muito grande, né? Então aqui tem um pedido lá da linha 9 também, o pessoal quer um cascalhamento, é na estrada geral, lá em frente à residência do seu Edemar e o Hélio Schmengler, que tá pesada a coisa lá, que o caminhão do leite quase se atolou na saída na sexta-noite lá. É, então ele disse que, ó, o Lauri já olhou, disse que olhou para mim, disse que então vamos fazer, já fizeram o trabalho? Importante, ó, já é importante, depois do pedido desse já o pessoal, o vereador, o colega dizendo que já foi feito, é ótimo a gente escutar isso. Só também aí, também tem, eu vou ter que reforçar ali o canto católico ali, que está a Transparaíso, que ela faz a Transparaíso, aquela ali, está passando uma semana, mas vai fazer terça, a gente tem que cuidar para não virar a tal de terça aquela, né? Então a terça aquela tem que vir, amanhã é terça-feira, vamos ver se vem, tá? Faz uma semana e está difícil o acesso ali, muito difícil. Quem passou lá, nossos colegas, eu até tirei foto e passei para os colegas, olharam as fotos ou não? Então aquela ali é verdade, tem muito movimento, muito grande de Paraíso, então tem que fazer um treinamento ali bem feitinho mesmo, porque está muito difícil o acesso ali. Quem passou ali é uma reclamação muito grande. Outro também, ontem passei, normalmente lá ontem eu tinha no canto católico, ontem eu tinha um almoço lá no grupo de famílias rurais, Bento Gonçalves, que eu faço parte, e que ontem nós tínhamos até na troca da diretoria, tinha um almoço lá, aí eu tive que passar, passei lá ontem duas, três vezes lá, então aí a gente vê como é difícil, olha, muito, muito ruim aquele trecho lá, e outra, ele é muito perto da cidade, é fácil para ir com maquinário, eu acho, muito perto, dá o quê? Dá 2 quilômetros do centro, 3 no máximo, então... Ali podia se esforçar um pouco mais, pessoal, nessa parte, porque é perto, perto do centro. E também ontem à tarde participei também da festa do Padroeiro São Bonifácio aqui no centro, no pavilhão São Bonifácio. Uma festa muito boa também, um povão bem agitado, eu vi que a banda Escala fez sucesso, o pessoal dançou bastante. Pelo menos tem o tempo ruim de chuva, mas tem o tempo bom de alegria, né? O pessoal dançar, pelo menos na festa, já é importante também isso. Menos uma alegria tem que ter, né? É importante isso aí. E a tardinha também fui à festa da colheita lá na comunidade Novo São Paulo também. Andando também nessas estradas do município, dá para dizer que de Aguda até Novo São Paulo era trafegável. Trafegável quer dizer que dá para andar. Então, já é uma boa caminhada. E como eu comentei sobre a terceira-feira da agricultura e da produção familiar de Agudo, ela é muito importante para o município, ela tem tendência só a crescer. Só que nós, como vereadores, o poder executivo e legislativo, tem que incentivar mais, especialmente no interior, as estradas, muito importante botar, encascalhar mais em lugares. É muito importante isso aí, porque a dificuldade é muito grande para sair. Dirá, se hoje, como está hoje, o acesso das estradas gerais, que tem problema nas estradas gerais, dirá pequena, mas claro, quando chove bastante, a gente também não pode estar condenando todo mundo. Mas tem que encascalhar mais, que aí não dá esses problemas que está dando. E a ponte também, ontem eu passei na ponte, hoje estavam trabalhando na ponte lá, aquela ponte estava com uma dificuldade muito grande lá, né? Eu chamo Picada do Rio, perto da Linha das Flores, é uma dificuldade muito grande, mas estavam trabalhando lá hoje, não posso falar porque eu não tive para lá hoje. Mas, por enquanto, seria esse meu espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas que estão aqui nos assistindo, uma saudação ao ex-vereador Carlitos, que se faz presente hoje aqui, e uma saudação a toda a comunidade que nos escuta. Realmente, a Secretaria de Obras é uma das secretarias mais solicitadas, pois também o nosso interior é bastante grande e os trabalhos são bastante prejudicados, principalmente nesta época de inverno, onde as chuvas são mais frequentes. Então, e as chuvas muitas vezes pioram situações, né? Estradas, bueiros e coisa e tal. Na semana passada também o tempo melhorou na sexta e no sábado, onde foi patrulhada a estrada da Picada do Rio até o Novo São Paulo. Infelizmente choveu e estraga um pouquinho. Também foi prejudicado o trabalho no caminhódromo, que teria o início agora, nessas semanas. Também foi prejudicado pela chuva, também não tem como trabalhar. E da Santos Reis, né? E assim, tantos trabalhos que prejudicam com o mau tempo, né? Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje, prejudicada por não haver inscrição, e quero aproveitar esse espaço e eu trouxe um assunto aqui que na última terça-feira, dia 30, saiu nas notícias na RBS, nas notícias pelo mundo afora, onde a cultura do tabaco era uma das vilãs na questão do meio ambiente. Dizer de que eu estou há mais de 20 anos trabalhando nesse setor tabaco e a gente vê que cada ano que passa o nosso produtor está tendo uma pressão maior por parte do governo, as empresas estão também tendo essa pressão por parte do governo aqui do Brasil, não somente do Brasil, mas mundialmente. E por que dia 30? Dia 30 na última terça-feira, é o Dia Mundial de Controle do Tabaco. E uma reportagem que saiu nos jornais, na parte de notícias divulgadas pela televisão, colocada por um jornalista que não sabe praticamente nada do assunto, e colocasse absurdos por parte do que ele divulgou referente à produção do tabaco. Eu gostaria de ler uma carta de repúdio por parte do Sinditabaco junto a este jornalista. E só para vocês estarem por dentro do que está acontecendo. Prezado jornalista, agradeço desde já a sua atenção. Em nome das empresas associadas ao Sinditabaco, o Sinditabaco é o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco. Gostaria de compartilhar algumas informações sobre o nosso setor, que contrapõe o relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, cujas fontes utilizadas não ficaram bem elucidadas na reportagem vinculada na edição desta terça-feira, dia 30 de maio. Basicamente, o que foi mencionado foi em cima do meio ambiente. Ao contrário do que foi dito, o setor de tabaco não é o grande vilão da destruição da mata nativa no Rio Grande do Sul. O desmatamento das florestas nativas já era motivo de preocupação do setor de tabaco na década de 70, quando começou a incentivar produtores a reflorestar. Como todo mundo sabe, que as empresas fornecem a muda de eucalipto para ser reflorestada perante ao produtor. A grande maioria das empresas fazem isso, tornando-se autossustentáveis em energia utilizada na cura secagem do tabaco. O trabalho reflete no alto índice de cobertura florestal das propriedades dos produtores de tabaco, que atualmente ultrapassa os 29%, segundo pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No final de 2016 foi feita essa pesquisa. Além disso, ações pela preservação e recuperação da Mata Atlântica, iniciadas em 2011, contam com a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e permitem acompanhar a evolução da cobertura florestal via monitoramento por satélite, conduzidas pela Universidade Federal de Santa Maria, 2.737.65 km². São monitorados pelo convênio. Existe um convênio entre empresas fumageiras e a Universidade Federal de Santa Maria, onde as empresas pagam a universidade, o trabalho da universidade, para monitorar via satélite toda a mata nativa aonde existe o cultivo do tabaco. Área que abrange 21 municípios gaúchos, liderado pelo professor Rudinei Soares Pereira, da Universidade Federal de Santa Maria. O monitoramento por satélite de fragmentos da Mata Atlântica apresentou resultados satisfatórios. O último relatório demonstrou que a supressão de florestas e a expansão das mesmas estão equilibradas no período avaliado. No aspecto da conscientização dos produtores para a preservação ambiental, outros compromissos estão sendo rigorosamente cumpridos pelo setor do tabaco. Exigências contratual dos produtores rurais que a produção e a comercialização de tabaco estejam em conformidade com as normas ambientais vigentes, sob pena de rescindir os contratos vigentes. O que quer dizer isso? Que existe um contrato de compra e venda das empresas, onde em cima está bem esclarecido que jamais poderá ser usado mata nativa para a cura desse tabaco. Só mata nativa que tenha licença por parte do IBAMA. Não adquirir tabaco oriundo de áreas desflorestadas ilegalmente integrantes do bioma Mata Atlântida, bem como tabaco processado em estufas mediante a utilização de lenha oriunda de mata nativa em desacordo com a legislação ambiental. Orientação aos produtores pelos técnicos e instrutores agrícolas das empresas associadas ao Sindicato de Tabaco sobre a importância da proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Distribuição de 200 mil cartilhas tratando do manejo sustentável das propriedades rurais e o respeito ao meio ambiente. Receita do produtor de tabaco. Os dados apresentados não levam em conta que o tabaco é produzido por pequenos produtores em pequenos municípios. Nesses municípios, o tabaco chega a representar até 90% da arrecadação total, como é o caso de Canguçu, na região sul do Rio Grande do Sul. Também não leva em conta que a receita gerada em um hectare pelo tabaco é 7 vezes superior à receita gerada pelo milho, por exemplo, e ainda que as outras regiões sejam mais desenvolvidas que as produtoras de tabaco, especialmente em virtude de uma maior industrialização. Pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no final de 2016, aponta que enquanto 80,4% dos produtores de tabaco enquadram-se nas classes A e B, a média geral brasileira não chega a 22%, e mais que a renda per capita mensal média na população de produtores de tabaco da região sul é de R$ 1.926,73, enquanto a renda per capita no Brasil é de R$ 1.113, IBGE de 2015. O bom padrão socioeconômico dos produtores de tabaco ficou evidenciado no estudo que pode ser acessado. na íntegra. O Brasil é o segundo maior produtor e o primeiro no ranking mundial de exportações de tabaco em folha há mais de 20 anos. O Sistema Integrado de Produção é responsável por esta liderança, pois prima pela qualidade e a integridade do produto, com assistência técnica e a garantia de compra aos produtores. Esta liderança também é relacionada à produção sustentável no país, com ações relacionadas à saúde e segurança do produtor, preservação do meio ambiente e proteção da criança e do adolescente. A área em que é considerada um exemplo pela Organização Internacional do Trabalho e pela Confederação Nacional da Indústria. O setor do tabaco é pioneiro e tem servido de modelo para outras culturas do agronegócio. Se o Brasil deixar de produzir tabaco, os seus principais concorrentes o farão, como Estados Unidos ou os africanos Zimbábue, Malai, Moçambique e Tanzânia. A lógica do consumo versus demanda não deixará de existir. Quem fuma não deixará de fumar, porque o tabaco é o tabaco não é produzido no Brasil. O que se conseguirá neste caso não será um benefício à saúde dos brasileiros, mas um prejuízo social imensurável, com a transferência da produção, da renda e dos empregados que o tabaco gera para milhares de pessoas e um caos econômico para 574 municípios que têm do tabaco a mola propulsora de seu desenvolvimento. Com isto posto, em nome do setor, coloco-me à disposição quando o agronegócio do tabaco for tratado em outras oportunidades. O que pedimos é totalmente razoável no meio jornalístico, imparcialidade e apuração de dados com responsabilidade. Atenciosamente, presidente do Sindicato Tabaco, Irushink. Então, é uma carta de repúdio que o sindicato que representa as empresas de tabaco enviaram a esse jornalista e ao Ministério da Saúde também, que divulgou junto a dados que não são verídicos, são dados levantados que não, de alguém que não sabe a realidade do que está acontecendo. Isso nos deixa preocupado, e a gente sabe do que quantas vezes o tabaco já passou pelas convenções quadro de controle, e sempre buscando e sempre pressionando cada vez mais o nosso produtor, pressionando as indústrias com um ICM mais alto em questão de produção, de comercialização, e todos nós sabemos de que a grande preocupação mundial é controlar e terminar praticamente com o tabaco na área do Brasil, e como um todo. Mas desde que foi assinada a Convenção Quadro, nós passamos a ter dificuldades muito grandes de produção de tabaco aqui no nosso Brasil. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, eu não farei uso desse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, também não farei uso do espaço.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 23 de 2017. Denomina Centro de Saúde Elemar Roberto Braga, prédio público do município. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Lauri Klein, que tem como favorável ao presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação do projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 23 de 2017 em discussão.
Vereador Cardozinho.
Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, demais pessoas que aqui se encontram na galeria, domina-se aquela unidade de serviços públicos como o UBS Elemar Roberto Braga, o Braguinha, em reconhecimento ao seu trabalho comunitário do senhor Elemar Roberto Braga. Pelos serviços prestados ao município, o senhor Braguinha, como era conhecido, foi proprietário da empresa de transporte Flecha Verde, a primeira empresa de transporte coletivo de pessoas do interior para a sede de nosso município. Foi vereador na terceira legislatura, no período de 1963 a 1969, e na quarta legislatura, no período de 1969 a 1973, pelo então PSD. E após, em 1964, filiou-se à Arena. Em sua trajetória, assumiu a iniciativa própria, a missão de ser útil à sua comunidade. O levava muitas das vezes, trazia encomendas de supermercados para a comunidade. Também, em muitas oportunidades, transportou pessoas que se encontravam sem recursos financeiros, sem cobrar nada. Absolutamente é justo que a unidade básica de saúde na localidade Nova Boêmia seja dominada em sua homenagem, pois moradores daquela localidade e os profissionais de saúde que ali atuam sempre recebiam atenção especial desse homem, sendo ele também o proprietário que fez a doação do terreno ao município, onde principalmente era localizada a escola Olavo Bilac. Com a sua mudança de local, o município instalou-se o posto de saúde Nova Boêmia. O senhor Elemar Roberto Braga nasceu no dia 20 de setembro de 1932, em Cachoeiro do Sul, e faleceu no dia 30 de setembro de 2014. Então, eu gostaria que nossos colegas vereadores fosse aprovado então esse projeto de lei 23/2017. Senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 23/2017.
Vereador Rui.
Passa a palavra, vereador Rui.
Quero inicialmente parabenizar a iniciativa do vereador Cardozinho por fazer uma homenagem muito justa, e diria de que quem não conheceu o Braguinha, e colocar o nome do posto de saúde da Nova Boêmia como com o nome do Braguinha, eu acredito que é uma das homenagens mais do que merecidas, a, não só a ele, mas com certeza a família que recebe essa homenagem. E como eu acompanhei, inclusive a justificativa, né, o Braguinha foi vereador por duas legislaturas, né, a terceira e a quarta, e fez parte do PSB e também, por fim, ao nosso partido, a Arena, que hoje tem o nome como PP. Em sua trajetória, eu posso falar disso, de que lembro muito bem do trabalho prestado, muito diferente daquilo que se tem de hábito hoje prestar como transporte de pessoas. Trazia muitas vezes pessoas da Nova Boêmia, da região, até Agudo, levava de volta e muitas vezes sem receber a passagem. E também sei de que não cobrou nada, nem depois. Então, assim, é um trabalho totalmente comunitário. E, além disso, de ser um grande empresário, né, montou essa empresa de transporte de pessoas, na época em que não existia outra empresa no nosso município, foi a pioneira, e que fez muitos investimentos, trazendo retornos de impostos ao nosso município. Sei também de que ele, na época, doou o terreno esse em que inicialmente estava instalada a escola da Nova Boêmia, Olavo Bilac. E com a mudança da escola indo ao novo local, passou o posto de saúde lá. Hoje soubemos de que muito difícil alguém doar alguma coisa a um poder público. Né? Então, quando o município constrói escolas e outras entidades e tudo mais, muitas vezes o município precisa comprar. E naquela época se tinha o dom de querer dar de si para ajudar as demais pessoas. Então, essa homenagem é, de colocar o nome do Braguinha naquele posto de saúde da Nova Boêmia, é magnífica a sua atitude, Cardozinho. Eu dou os parabéns a ti, peço aos demais colegas vereadores, que tenho certeza que apoiam plenamente essa iniciativa sua, Cardozinho, de colocar o nome do posto de saúde da Nova Boêmia como Braguinha.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 23.
Vereador João de Deus.
Passa a palavra ao vereador João de Deus.
Gostaria também de me manifestar em relação a essa proposição da iniciativa do colega vereador Cardozinho. E fico feliz por saber que alguém se lembra das pessoas, né, que prestaram um trabalho de relevância no município. E que pena que essas homenagens, elas acontecem após a pessoa partir dessa terra, né? Gostaríamos muito que as pessoas estivessem vivas para poder ouvir, né, as explanações, até porque quando se faz um trabalho, né, sem esperar retorno, tu não vê esta compensação de parte das outras pessoas vendo esse benefício, certo? E só a gente vai ver depois quando começa a estudar e ver a vida, a trajetória, aquilo que construiu em favor da comunidade ou das população, ou da população. Pena que não é assim. Em 2011, quando eu tinha aí mandato de vereador também, eu sei que fiz uma moção há 50 anos, 2009, ele fazia 50 anos também da empresa Flecha Verde. Né? Ficou muito feliz, apanhei dados. Né? E também fiquei surpreendido por ouvir histórias das pessoas que tiveram uma vida inteira vindo daquela região para Agudo. E contava-se uma estudante, né, que veio, estudou, se valendo da empresa, se tornou professora, se aposentou usando a empresa do Brega. Né? Então veja, meus colegas, é rica a história do seu Braguinha. Né? E por essa razão, né, foi sábia a decisão do colega vereador Cardozinho em homenageá-los, né, dando lá uma placa. Né? As pessoas morrem, mas o trabalho, ele fica. E diz que o nosso trabalho, ele não morre. Cada vez ele começa a renovar, porque as pessoas lembram das coisas boas. Né? E com certeza eu fico feliz por essa iniciativa e também sou favorável ao voto nessa proposição. Obrigado.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 23. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 23 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 23 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 24 de 2017. Altera a lei número 1781/2010, que reestrutura a patrulha agrícola municipal. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação do presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 24 de 2017 em discussão.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Quanto ao projeto 24/2017, que reestrutura a patrulha agrícola, entendo que tudo o que tende a melhorar o funcionamento deve ter a nossa atenção, pois na campanha de outubro, o que mais se ouviu era reclamações da patrulha agrícola. É preciso reestruturar o funcionamento da mesma para que todos os agricultores tenham acesso ao serviço. É importante também o poder público dar uma atenção maior à agricultura, pois 68% da arrecadação é do setor primário, do trabalho árduo do agricultor. Sou favorável à aprovação, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto de lei 24/2017.
Vereador Rui.
Com a palavra, vereador Rui Milde.
Eu também me manifesto nesse projeto 24/2017, que altera a lei, no qual eu vejo de que o governo ele está com os olhos voltados realmente ao nosso pequeno e grande produtor, no qual essa máquina ela não estava dentro da lei, né, pois o serviço de escavadeira hidráulica não contemplava no serviço da patrulha agrícola. Então, acredito que a maioria dos trabalhos da escavadeira hidráulica, dos serviços que o nosso colono precisa, principalmente na extração das raízes das árvores, né, o destocamento, e também serviços maiores, a exemplo em alagamentos e onde tem preciso de uma máquina com um braço com extensão maior e principalmente também questão de potência. Então, essa alteração nessa lei faz com que a patrulha agrícola esteja em conformidade com a lei. Então, com certeza, são pequenas alterações e que poderão fazer com que o nosso produtor agrícola possa ser contemplado com mais esse trabalho que é de fundamental importância no momento em que a agricultura carece de cada vez mais serviço da nossa patrulha agrícola. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 24/2017. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 24/2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 24/2017 aprovado por unanimidade de votos. Continuando a ordem do dia, passamos ao projeto de lei 25/2017. Denomina bairro Caiçara parte da zona urbana de Agudo. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido de aprovação da matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 25/2017 em discussão.
Vereador Cardozinho.
Vereador professor Mauro.
Com a palavra, vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, o presente projeto de lei, que tem como objetivo a criação do bairro Caiçara na área hoje conhecida como Vila Caiçara em nossa cidade, atendendo uma reivindicação dos moradores daquela localidade, discutindo em audiência pública com moradores, os mesmos confirma que eles próprios descrevem o endereço das residências como bairro Caiçara, embora seja Vila Caiçara no momento, seja também um pedido consagrado e popularmente designado bairro. Para isso, seria necessário a aprovação de um projeto de lei que viesse a dominar-se oficialmente o bairro Caiçara. Que seja o presente, a matéria pretende, durante a discussão com os moradores, ficou decidido por oficializar a criação do bairro através do projeto de lei que será apreciado e pós colocado em votação na casa, sendo aprovado pela Câmara e sancionado pessoalmente pelo Executivo. Então está de parabéns ao pessoal da Vila Caiçara. Também eu sei do vereador João, né, da sua dedicação. E também peço, né, aos colegas vereadores que esse projeto seria aprovado. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 25/2017, que denomina bairro Caiçara, parte da zona urbana de Agudo, ela atende uma reivindicação da comunidade. Ficou decidido isso em audiência pública. Tive o privilégio de trabalhar 8 anos nessa comunidade, conheço bem as pessoas, suas ideias, suas necessidades. A maioria formada por pessoas humildes, trabalhadores do interior, que vieram tentar a sorte na cidade devido à escassez do trabalho e do pouco investimento na agricultura por parte da administração, eles vieram tentar a sorte na cidade. Como relator digo, se é de interesse dessa comunidade, cabe a nós vereadores a sensatez em aprovar a matéria.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 25 de 2017.
Vereador João de Deus.
Com a palavra, vereador João de Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, como autor da matéria, venho nesta noite realizar um sonho, né, da comunidade do bairro Caiçara, podemos dizer assim, né, até então Vila Caiçara. Você sabe que a Caiçara, quando ela foi reiniciada ou dado esse nome, né, foi através de um ponto de luz, né, e para identificar a região. E dali para diante, o povo começou a acostumar-se por esse nome, mas ultimamente, né, a população ficou pedindo que alterasse, em vez de vila, para bairro. Eu lembro do mandatos passado, quando o colega vereador Dário Gás também fez essa numa alteração ali no bairro Progresso. E eu me comprometi de fazer esse trabalho, né, aqui na Câmara de Vereadores. Portanto, venho a esta casa mais uma vez trazendo um trabalho como vereador, como representante do bairro Caiçara, né? Mais um trabalho, digo, porque muitos a gente já fez ali, né? Ruas, inclusive o posto de saúde ali, é uma proposição desse vereador, João de Deus, de Tia Laurinha, né? Por isso eu acho importante essas pessoas que trabalharam, que deixaram a sua marca, né? Não precisa ser milionários, né? Não precisa ter um grande poder aquisitivo, tem que ter é trabalho, né? Não adianta falar bastante, o que tem que haver é trabalho. E esse trabalho deve ser reconhecido por nós, né? E hoje estamos ali, também temos mais uma rua, Carlos Eduardo Streck, também da autoria do vereador João de Deus. Cuniberto Prado, outra rua, também da autoria do vereador João de Deus. E hoje trago a esta casa mais essa proposição, solicitando aos colegas que apoiem mais esse projeto. Mas gostaria mesmo de deixar aqui registrado que a gente procurou a comunidade, fizemos audiência pública, mas a minha ideia era também de fazer com que o Esporte Clube Elite participasse dentro deste quadro, né? Porque para o Elite seria importante, para nós como comunidade também seria importante, porque os programas sociais poderiam também ser respaldados através do esporte, né? O esporte seria importante que ficasse dentro do quadro ali, né? Porque é um quadro que é vulnerável, mais vulnerável, e sem dúvida nenhuma teria mais recursos, meios, né? Mas a direção, ela, alguns, não vou dizer todos, mas alguns acharam que não era o momento, né? Mas a minha parte eu fiz de procurá-los, até para depois dizer, não, o vereador não quis. Então, fomos respaldados, né, através desse convite, né? A gente lamenta, mas assim está designado, a partir da rua Arnildo Ellen, depois toda essa região, costeando o arroio da esquerda, vai se tornar bairro Caiçara, acima da quadra da fábrica de calçado, toda essa região ali, então vai ficar no projeto, no mapa do município, bairro Caiçara. Com certeza, ali temos um colégio de primeira linha, fábrica de calçado, um posto de saúde, temos mercado, temos farmácia, temos o CRAS, que desenvolve um trabalho importante dentro da nossa comunidade, né? Temos uma padaria comunitária, né? Temos igrejas que ali estão desenvolvendo um trabalho também social com as comunidades, né? Então, são várias entidades que nós temos construído ali. Não queremos ficar fora da cidade. Participamos do município de Agudo. Só porém, né, nós estamos bem estruturados. O poder público, a creche também, o poder público nos tem nos brindado com grandes investimentos e queremos mais. Queremos mais. Queremos buscar mais o que a melhoria nas residências, nas casas. Isso é um anseio desse vereador. Mas o primeiro passo nós temos que fazer assim. Estamos agora fazendo essa alteração e com certeza os programas sociais, eles devem ser agora começando a alavancar mais, né? Porque podemos ali criar uma associação de moradores, né? Associação de moradores para também junto nos fortalecer nesses pedidos de investimento, de busca de melhorias e auxílios, enfim, no modo geral. Portanto, senhoras e senhores, colegas vereadores, gostaria muito de contar com o apoio de todos os senhores. Muito obrigado.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 25. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 25 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 25 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade na ordem do dia, temos o projeto de lei 27 de 2017. Atribui denominação honorífica à ponte da sede urbana de Agudo. Na comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Lauri Klein, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador professor Mauro, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Nesta Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, houve uma emenda número 1, aditiva ao projeto de lei 27, onde, conforme diz o nosso regimento, a emenda foi feita na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, e conforme o artigo 135 do regimento interno, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Lauri Klein, tem preferência para falar sobre a emenda modificativa.
Senhor presidente, conforme a lei 135 do regime interno, a emenda foi recebida após dado o parecer. O meu parecer favorável da emenda, da qual diz que a lei entre em vigor e aprovado. Gostaria que nesse projeto de lei 27/2020-2017, gostaria da aprovação dos colegas.
Abro a discussão para os demais componentes, com os demais vereadores.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei número 27/2017, que denomina a travessia do Arroio Hermes de Ponte Melvin Jones, teve a concordância de todos os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, do qual sou relator da matéria. Nada mais justo esse projeto de lei tramitar nessa casa, porque já tramitou um projeto de lei, o qual foi aprovado, homenageando o fundador do Rotary Club, Paulo Harris. Hoje é uma rua denominada Paulo Harris. Esta homenagem ao fundador do Lions Club Internacional, Melvin Jones, e também ao Lions Club de Agudo, que comemora seu cinquentenário em 9 de dezembro, é justa, pois esse clube de serviço, que é um organismo não governamental de serviço de cunho voluntário e comunitário, tem inúmeros serviços prestados ao município na área de assistencial e de promoção humana. Solicito aos meus colegas vereadores a aprovação da matéria.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 27/2017.
Vereador Gelson.
Com a palavra, vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento, senhor presidente, o pessoal que ainda está no plenário. Senhoras e senhores vereadores, da minha autoria, essa proposição de atribuir a denominação honorífica da Ponte Melvin Jones à travessia da Avenida Concórdia sobre o Arroio Grande. Atualmente consolidado, chamava-se Arroio Hermes. Frisamos que esta proposição, que esperamos, venha a merecer o apoio de vossas senhorias e de iniciativa conjunta, ex-signatário e do vereador Itamar Puntel. Ambos somos companheiros leões, membro do Lions Clube de Agudo. Como dados homenageado, julgamos ser plenamente fundamental a homenagem que propomos seja concedida pela comemoração do centenário de criação do Lions Clube Internacional. Uma organização não governamental de serviço voluntário, comunitário e caráter de assistência e promoção humana. Governo de serviço voluntário, comunitário e caráter, fundado por Melvin Jones, em Chicago, nos Estados Unidos, em 1917. O Lions Club é uma organização internacional presente em 2.210 países, com 1 milhão e 35 milhões de associados, vinculados a algum dos mais de 46 mil clubes. Sua vocação expressa no dia a dia da prática leonística de algum de seus integrantes, que segue um lema instituído como princípio: nós servimos. Em Agudo, o Lions Clube foi fundado em 9 de dezembro de 1967. Comemora o seu cinquentenário esse ano. E a missão de poder e que possa servir suas comunidades e atender a todas as necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos clubes. Como membros integrantes do Lions Clube de Agudo, esse vereador e o vereador presidente da Câmara, Itamar Puntel, sente orgulho em proclamar em momento extremamente oportuno de vida nacional, o código de ética do clube, identificável em qualquer um dos clubes de qualquer lugar do mundo. Seu Lions Clube de Agudo foi fundado em objetivo de unir a denominação do patrono Melvin Jones, sendo atribuída a uma ponte, adquirindo significado peculiar, pois pontes unem opostos e facilitam o trânsito. Se for numa rua ou estrada de pessoas, se entre as pessoas, une pensamentos e intenções. Assim sendo, está plenamente adequada a estar uma ponte histórica, ponte de principal via urbana de Agudo, e a denominação desse benfeitor da humanidade, levando em conta as datas a serem comemoradas por Lions Clube Internacional e Lions Clube de Agudo, enfatizamos o interesse de que a proposição transmite e, sendo aprovada, que seja uma promulgação de lei em ato público e solene no dia 7 de junho, dia do centenário, e o desencerramento da placa de denominação em 9 de dezembro, dia do cinquentenário do Lions Agudense. Senhoras e senhores vereadores, esse vereador sugere que em 2017 ainda seja instalada sessão solene de homenagem a datas nessa proposição referidas, pelo significado de ter agudo junto com o Rotary Club, tido como clube irmão de causa, um Lions clube atuante e digno de consideração. E aprecia a sábia do plenário para aprovar o projeto de lei 27/2017. Conto com os colegas.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 27, juntamente com a emenda número 1 aditiva. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 27/2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 27/2017 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento coloco a emenda número 1 aditiva ao projeto de lei 27/2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Emenda número 1, aditiva ao projeto de lei número 27/2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde temos o projeto de lei 28/2017, que estabelece exceção do índice de ocupação do solo previsto na Lei Complementar número 10/2011 e da outras providências. Tem o projeto de resolução 1/2017. Define o programa da Câmara Municipal para integrar o Plano Plurianual 2018-2021. E o projeto de decreto legislativo 1/2017. Aprova as contas de governo do prefeito municipal de Agudo, Valério Viltrebin, correspondentes ao exercício de 2014. Gostaria de lembrar aos vereadores que, conforme o artigo 168, o projeto elaborado pela comissão ou pela mesa diretora terá uma sessão de pauta e na próxima sessão irá para a ordem do dia, que é o projeto de decreto legislativo número 1/2017. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
João. Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, vereador Rui Milbert, João de Deus e Isabela Maisão. Passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas e quem nos acompanha na galeria. Aproveito esse espaço para parabenizar aos organizadores da terceira feira da agricultura e produção familiar de Agudo pelo sucesso do evento na última sexta-feira e sábado, onde os pequenos agricultores mostraram o resultado do trabalho. Evento de importância ímpar para Agudo. Aproveito o espaço também para parabenizar a iniciativa desta casa, onde na sexta-feira, 2 de maio, aconteceu um curso para aprender a navegar no programa denominado Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Esse sistema tem como finalidade apoiar as casas legislativas nas suas atividades relacionados ao processo legislativo em geral, tais como a elaboração de proposições,
recepção e tramitação das matérias legislativas, organização das sessões plenárias, manutenção e atualização da base de leis, entre outras. Ela também disponibiliza consultas, as informações sobre a mesa diretora, comissões parlamentares, ordem do dia, proposição, matérias legislativas, normas jurídicas e outras. O SAPL facilita as atividades dos vereadores e permite aos cidadãos acompanhar o andamento do processo legislativo, além de pesquisa sobre legislação. Parabéns pela iniciativa dessa casa, senhor presidente. Parabéns também ao oficial legislativo André Blum da Silva pela tutoria do sistema no curso ministrado à comunidade agudense. André Blum da Silva tem uma experiência para falar sobre o assunto em vários municípios, participou de cursos, ministrou cursos, participou também de encontro realizado em Brasília, no Distrito Federal, o primeiro encontro nacional do GITEC, onde apresentou as experiências da Câmara Municipal de Agudo com o uso desse sistema. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, cumprimentar o Kika, que é um empresário aí que nos dá o prazer da sua presença, as pessoas que continuam nos assistindo aqui nessa sessão, nesta segunda-feira, e dizer também que gostaria também de parabenizar, né, a bela organização da Feira da Agricultura e Produção Familiar, que foi realizada nos últimos dias 2 e 3 de junho, onde tivemos uma pequena amostra do que se produz, o que se faz pelo interior do nosso município. E vejo de que, conforme o colega vereador João, de que talvez, quem sabe, a gente pudesse trazer mais para perto da cidade, eu acho que não, acho que o CTG Sentinela do Jacuí tem uma estrutura fantástica para abrigar não só uma feira pequena como essa, que ainda hoje é pequena, essa feira da agricultura, mas quem sabe tá, feiras muito maiores. O que nós precisamos é que os nossos governantes priorizem investimentos para a região do Rincão Despraiado, que sai pelo asfalto na rodovia. Entendo de que a dificuldade é a acessibilidade hoje para que as pessoas aqui da cidade, quem sabe de outros municípios, possam se deslocar para lá, principalmente quando dá um tempo instável, um tempo ruim, como foi nesse último final de semana. Entendo de que o agudo precisa priorizar uma região, a exemplo essa do Rincão Despraiado. Não porque eu resido nessa, nasci e me criei no Rincão Despraiado, mas é uma região muito próspera, uma região muito perto do nosso município e também onde tem uma chegada muito grande, principalmente do pessoal que vem também da região de Paraíso do Sul, onde eu entendo de que o poder executivo devia dar uma prioridade, pois não tem uma localidade mais do que essa Transparaíso, essa região, essa estrada que vai em direção a Paraíso do Sul, onde vem mais clientes de fora que vêm comprar nosso município. Então, entendo de que essa é uma estrada prioritária, não desfazer a maioria das outras localidades, mas essa região precisa uma atenção. E a feira do agricultor, do nosso pequeno produtor, ela precisa ter incentivo, sim, do Poder Executivo Municipal. Para que o nosso jovem, nosso produtor, não abandone nosso interior. Quando ouvi o colega vereador Carduzinho dizer de que, na sua visão como vereador, entenda de que precisamos dar melhores condições, principalmente para o nosso jovem, mas também ao nosso produtor geral, né? O normal que esteja no interior. Precisa ter acesso à internet, a um telefone melhor, a condições melhores. Trouxe aqui uma reivindicação, colega vereador, né? No qual um jovem empreendedor rural quer fazer investimentos e que por 2 ou 3 meses espera serviços do Poder Executivo. Eu, na minha visão, acho que o prefeito deve dar prioridade, principalmente para quem quer fazer investimentos. Esse Jardel de Oliveira é um exemplo deles. Ele quer um nivelamento, ele quer construir mais um forno, ou quem sabe um forno, né? E quer fazer sua residência. E certamente ele, melhorando a sua estrutura lá, com certeza é garantia de que ele vai permanecer produzindo alimentos e riqueza para o nosso município, principalmente nosso município que é agrícola. Então, entendo de que, na minha visão como gestor e principalmente do gestor como prefeito, ele deva ter essa visão. Também, instantes antes de me manifestar agora, recebi aqui no meu celular uma manifestação do pessoal do Canto Católico. Inclusive o Bonadeu esteve aqui e também o Bode também esteve aqui, né? No qual esse vereador já requisitou, né, indicou para que o poder público na Secretaria de Obras fosse fazer melhorias no Canto Católico. E novamente esse vereador é requisitado, não que eu queira bater sempre na mesma tecla, pois nas imediações do Wanzin, né, próximo lá o Clóvis Halberstadt lá, né, ele reivindica junto com o restante dos moradores uma limpeza de valetas e também patrulhamento, pois essa estrada está intransitável. Acredito que o pessoal que está aqui da Teutônia também não passa ali, mas passa por perto, entende de que precisamos dar uma atenção a uma região tão próxima, conforme o vereador Gelson comentou. Não é difícil de deslocar as máquinas até ali e fazer esses reparos. É muito difícil se fosse lá no extremo, quem sabe lá no norte, ou lá na região da Nova Boêmia, deslocar umas máquinas para uma região pequena, mas aqui é tão próximo. Então, eu peço à Secretaria de Obras, no nome do vereador Lauri, que faz parte da Secretaria de Obras, que leve junto ao secretário de Obras essa reivindicação dessa comunidade e também desse vereador. Também queria parabenizar os conselhos, principalmente o Conselho do Meio Ambiente, que está tendo um papel fundamental naquilo que hoje é a atribuição da nossa sociedade. Os conselhos servem para isso, servem para auxiliar o governo naquilo que é necessário e que precisa ser resolvido. Inclusive, tem o Ingo também, que é uma pessoa assídua que participa bastante das audiências públicas e também esteve nessa reunião do Condema, no qual eu também tive presente e que tratou do recolhimento do lixo. O recolhimento do lixo, esse que é bastante deficiente também no nosso interior, mas aqui especificamente é mais da região urbana. É quanto à separação do lixo orgânico do lixo reciclável. Entendo de que o governo já deixou a desejar, pois ele tinha uma obrigação, devia ter de ser adequado até 31/12/2016. E, infelizmente, deixou o tempo passar. Agora tem uma nova data de novo, que é 2020, se não me engano, né? Então, com as ações, conforme nós, vereador, né, vereador João também, que usa muito esse termo, nós, vereadores, nós temos que fazer com que as ações aconteçam. E a população está aí. E eu, como vereador, também entendo de que não só nós, vereadores, mas a população precisa se manifestar, participar dos conselhos, participar das audiências, e essa é uma delas. Então, é uma reunião importante, inclusive o Ricardo Clisa faz um trabalho muito bom frente ao Conselho do Meio Ambiente, juntamente com a Cláudia. Teve muitas pessoas que participando dessa reunião. Foi muito gratificante ver que a comunidade está atenta e querendo auxiliar o Poder Executivo naquilo que é de obrigação do governo. Também queria aproveitar e parabenizar aos organizadores do torneio de futsal, o Campeonato Municipal do município de Agudo, que teve o seu término no último domingo, onde eu, como vereador, me senti muito orgulhoso, muito feliz de saber de que torneios talvez bastante limitados e que poderiam ser muito maiores e que, infelizmente, talvez não recebam a atenção e o apoio que o Poder Executivo deveria dar, né? Quero parabenizar todas as equipes que participaram, também principalmente aquelas que se tornaram campeãs em suas respectivas categorias. Inclusive, eu, na minha categoria de veterano, participei de uma equipe, que é a Manchester, no qual eu gostaria de aproveitar e parabenizar a equipe do Manchester, no qual se consagrou também campeã desse torneio, no qual eu participo, mas infelizmente não joguei e me consagrei campeã frente à equipe do colega vereador Alexandre. Sem jogar, fiquei campeão, né, Alexandre? Então, estou muito feliz e contente, né, no qual a minha equipe alcançou né, esse título. Então, além da minha equipe, as demais equipes que participaram de outras categorias que se consagraram campeãs. Seria isso, senhor presidente, a minha manifestação.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez as pessoas que continuam na galeria, meus colegas. Também gostaria de fazer um agradecimento também especial à Imater, né, que também foi que alavancou esse trabalho ali no CTG com os pequenos agricultores familiares, né? Então, a equipe da Imater tem um papel importante no município de Agudo, não só quando os produtores precisam de um espaço para mostrar o seu trabalho, trazer os seus produtos para comercializar, mas também lá no interior, na sua pequena residência, a equipe da Imater está presente. Então é um órgão muito importante. Além de dar assistência técnica, traz também as dificuldades dos agricultores para o município, né? Então eu vejo que aqui em Agudo nós estamos muito bem assistido pela Imater, né, e com certeza os produtores também. Mas eu falei, colega Rui, a respeito dessa aproximação da feira para o centro da cidade, porque eu vi da parte dos expositores, junto com o pessoal da Imater, né, porque se sentiam bem mais longe do centro, porque o objetivo no interior é produzir. Então, esse interior, ele produz e precisa trazer para o centro para ser comercializado. E se olharmos assim, ó, a distância faz com que as pessoas dificilmente vão até um lugar longe para visitar, porque já sabe que é coisa de agricultura. Então, vão no mercado, que tem os mesmos produtos, né? Então, eu entendo que ele deve ser colocado mais dentro da cidade, né? E aí vai chamar a população para comprar, né, e fazer com que esse produtor ele possa também não somente vender para o atacadista, mas vender direto para o consumidor, porque ele vai levar para sua casa o dinheiro, né, aquilo que ele produziu. E eu vi eles questionando por que não na Folks, por que não na Festa do Moranguinho, né? E eu até sugeria que ao lado tem esse espaço grande aí para baixo, né? Fazer aí, ó. Quem vai ganhar com isso? É a população e o produtor, que precisa levar para casa o recurso para se manter no interior. Se olharmos se perguntar para o produtor lá no CTG, creio que muitos deles levaram seu produto de volta para suas casas. Se está num grande centro, com certeza poderiam vender muito mais. Mas muito bem, eu gostaria também de dizer aqui, agradecer em nome da Secretaria da Assistência Social, né, que fizeram o recolhimento dos donativos, né, da Semana do Agasalho, né, que foi sábado passado, e dizer que hoje e amanhã estão separando esses agasalhos, né, e na quarta-feira e vai ser distribuído esses agasalhos ali na Secretaria de Obras, né? Mais precisamente numa parte onde faz o Natal Luz, né? Então, as pessoas que precisam, que querem receber um agasalho, uma roupa mais quente para o inverno, né, podem chegar ali na Secretaria da Assistência Social, mais precisamente, né, que a partir de quarta-feira vai ser colocado à disposição da população de Agudo. É um trabalho social, ele só se realiza porque as pessoas são de bom coração, né? As pessoas guardam as roupas que não usam mais, ou que usam, mas que sensibilizam com aquelas pessoas que menos condições têm de comprar, né? Repassa para a secretaria faz esse trabalho distribuindo para a população. Isso é importante quando a comunidade ela está unida em favor da população mais carente, né? Isso faz com que as pessoas possam ter um inverno mais quentinho. Meus colegas vereadores, ainda Nós estamos vivendo num momento político bastante turbulento, né? E é uma semana bem complicada essa semana, né? Quando vários a chapa vai ser da presidência julgada, enfim. Então a população, no modo geral, além de sofrer, né, um baque muito grande, né, de roubalheiras, né, de desvio de verbas públicas, né, a população está apreensiva. E eu ouvindo a mensagem que o nosso presidente leu na parte da manhã, agora no início, quando o grande sábio Salomão, ele foi perguntado, disse para Deus: pede para mim o que tu queres, né? Ele disse: Senhor, eu quero apenas sabedoria para poder conduzir o povo. Poderia ter pedido gado, fazendas, né, outras coisas, mas ele pediu sabedoria, inteligência, ser sábio para poder conduzir o ser humano, a população. Hoje observamos que essa sabedoria, esse pedido, tem se ausentado dos homens públicos. Solicito o espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
Né? E com certeza, Deus não se agrada disso. Portanto, ele falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala de Deus, falando para o homem, ele se chama pelo meu nome, se arrepender de roubar, de pegar as coisas que não é sua, de roubar do povo, dos cofres públicos, né? Tira da mesa do necessitado, tira da educação, tira da segurança, tira da saúde, tira da moradia. Quantos estão passando por dificuldade? Não tem uma casa, não tem um telhado, não tem um quarto, uma cozinha adequada para botar uma mesa para viver com os seus filhos. E este povo, que se chama pelo meu nome, disse Deus, continua roubando. Mas se eles se arrependerem e devolver esse dinheiro, que retorna aos cofres públicos, que pode voltar para os municípios, para a segurança, para ajudar as pessoas que não têm alimentação, entendeu? Se arrependerem, eu, disse Deus, sararei esta terra, porque é uma doença. É uma doença, é uma epidemia, né? Mas é necessário que esses homens, nem que seja pela lei, professor Mauro, lá vão refletir dentro de uma sala, numa cela, aquilo que fizeram. Porque são homens inteligentes. Porém, não permitiram que fossem que nem Salomão pedisse: Senhor, me dá inteligência, sabedoria, para que eu não possa lançar a mão naquilo que não é teu, aquilo que não é meu. E hoje pagam preço caro. Vergonhosos, homens de grandes líderes, faz a sua família passar vergonha, as pessoas que investiram neles passaram vergonha. Isso serve um exemplo, de exemplos. Imagina, senhores, se todo mundo começar a mexer nas coisas dos outros, o que será do nosso país? Agora, se essas pessoas devolverem tudo, com certeza a terra vai ser sarada, porque vai ter homens de bem, homens confiantes, homens que têm responsabilidades com as coisas públicas que não é seu. Seria essa minha participação, senhor presidente, um pouco de indignação, mas é isso realmente que nós devemos refletir e fazer como o Salomão: Senhor, dá-me sabedoria, inteligência, cautela nas coisas que não são da gente. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores, as pessoas que ainda estão aqui nos assistindo. Quero primeiramente parabenizar e agradecer à Secretaria de Obras pela atenção que foi dada no trabalho realizado hoje à tarde na ponte da General Osório. Ponte esta que realmente necessitava de reparos. Tivemos também na sexta-feira passada audiência pública na Câmara de Vereadores referente às contas de governo do exercício 2014, com a participação da comunidade, dos nossos vereadores e do secretário da Administração e Fazenda, Ademir Kessler. Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do PT cedido ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada, escrita. Então nem ia usar o espaço, que estou bastante ruim, agora passou um pouco a tosse. Eu também queria dizer que na última sexta-feira também participei lá da abertura e da exposição da terceira feira da agricultura familiar, onde que eu quero dar os parabéns ali para os organizadores, o pessoal da Emater, o pessoal da prefeitura também, e os agricultores que expuseram os seus produtos. Com certeza isso é muito importante para os nossos agricultores e o povo. E dizer também que estava no domingo aqui ontem, na final do futebol de salão, onde que quero dar aqui os parabéns para o Rudinei, para o pessoal, que foi um grande campeonato, um grande público mesmo, grandes jogos, todos os jogos muito parelho, estava muito bonito mesmo. Até eu quero conversar com o Rudinei para ver, eu achei muito interessante que esse ano eles entregaram, eram 8 finais, então isso é muito alongado, e daí eles entregaram a premiação, os 4 primeiros final entregaram no meio do evento, então com certeza isso já foi muito importante, mas ainda na minha opinião eu acredito que deveria ser em 2 finais de semana ou em 2 dias, porque é muito puxado assim, começou às 2 horas da tarde e foi até às 11 horas da noite, então isso com certeza foi muito puxado para todos mesmo, e com certeza o público vai vir mesmo tendo 4 jogos num dia e 4 finais num outro dia, então com certeza será muito interessante isso. E dizer também que hoje procurei o prefeito, fui até o gabinete dele, onde que conversei com ele sobre o seguimento aqui na estrada da linha Teutônia do cascalhamento, onde que foi feito uns trechos ali, e mesmo com toda essa chuvarada, aqueles trechos suportaram e ficaram muito bons, né? Então solicitei a ele que continuasse esse serviço e também que desse uma arrumada na estrada da linha Teutônia Norte, onde é que sai na linha Boêmia, que devido a essas chuvas e essas cheias, onde o rio estava atacando ali, teve muito tráfego de carro e ficou bastante danificado alguns lugares. E dizer também que estava junto com o Ari Gomes, lá do grupo do Cerro da Vilma, onde que no próximo ano vai ser as Olimpíadas lá, onde que tratemos uma reunião para a semana que vem, onde que aquele grupo lá necessita de arrumar o campo e melhorar a sua sede. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer alguns agradecimentos e, em primeiro lugar, parabenizar a equipe do CMD, juntamente com a administração municipal, que teve no último final de semana, já mencionado pelos vereadores, as finais do campeonato de futsal aqui do nosso município de Agudo. No domingo, 8 jogos, e se manteve a disciplina em todos os jogos. Parabenizar as equipes que participaram também, e terminou sem nenhum problema. Então, cada um respeitando a outra equipe, que talvez fosse superior, mas é assim que se faz o verdadeiro esporte aqui no nosso município. E parabenizar a disciplina, a organização, as equipes que buscaram participar desse campeonato, que só se tem um campeonato bem organizado quando se tem equipes que participam. E não foi diferente, o CMD foi de atrás das equipes e fez um grande campeonato que durou. Eu por várias vezes estive no ginásio assistindo, nas terças à noite, nas sextas à noite, e a gente viu que tinha várias equipes participando. E que bom que se termina 8 finais e sem nenhum problema. Então, parabéns a todas as pessoas envolvidas nessa organização. Também, parabenizar a toda a diretoria da comunidade São Bonifácio, que no último domingo tivemos a festa do padroeiro São Bonifácio e se viu lá uma imensidão de pessoas no almoço tradicional deles do meio-dia. Inclusive estive lá presente, um bom almoço, e a comunidade e os fiéis da Igreja Católica estavam esperando uma grande festa, porque se teve investimentos na própria igreja, no pavilhão. Então, para superar todos esses investimentos, precisamos que os fiéis, a comunidade, participe das festas e que consigam retirar esse grande investimento. E não foi diferente. A comunidade veio, participou e fez uma grande festa, inclusive dando as duas festas, a final do futsal e a festa de São Bonifácio tradicional. E já estive em contato com a secretaria no dia de ontem, com a Secretaria da Educação ali, que faz o cronograma, colocando essa situação. Eu acho importante que não se coloque as duas, a festa e a final do campeonato, no mesmo dia. Isso prejudica um e prejudica o outro. E já está se pensando, e para ver futuramente, no próximo ano, não acontecer a mesma coisa que aconteceu neste ano. Também a maioria dos vereadores estivemos junto à terceira feira da agricultura e produção familiar de Agudo, que aconteceu no CTG na última sexta-feira e no sábado, onde tinha o segundo encontro da partilha, o quinto dia da troca da biodiversidade crioula e o terceiro outono multicultural. Parabenizar todos esses eventos que estavam junto na Feira da Agricultura, dizer que, e escutei no pronunciamento do chefe da Imater, o seu Lino Moura, que já foi por vários anos, ele trabalhou junto aqui no nosso município, e ele colocaste uma preocupação por parte da Imater, e não é diferente de nós aqui que representamos a nossa comunidade. A gente vê o êxito rural ser cada ano que se passa aumentando, e aquela propriedade que está lá no interior, está lá os senhores, os pais, com uma idade já avançada, aposentado, e nenhum filho, se dedicando e tocando aquela propriedade. Essa preocupação permanece dentro da Imater, e não é diferente nos governos, de nós, representantes do povo. Eu vejo, a cada ano que se passa, menos pessoas, porque estou diretamente no interior, menos pessoas ficando nas propriedades. Isso preocupa a qualquer órgão, porque amanhã depois, talvez não teremos mais nem comida dentro dos mercados, nas prateleiras, para ser comprado. E o seu Lino Moura, colocastes que às vezes o jovem ele pensa assim: bah, eu vou ir para a cidade ganhar lá um salário mínimo, um pouquinho mais. Se todo mundo conhece os gastos, as despesas que existem quando tu está dentro de uma cidade, pagando água, luz, comprando basicamente tudo. E aí ele colocastes que muitos jovens, eles estão vindo para a cidade, mas nos finais de semana ou durante a semana, ele está lá buscando lá na propriedade do pai, que está lá no interior ainda, uma sacada de mandioca, batata doce, tudo que o pai está produzindo, ele está buscando para se manter dentro da cidade. E isso ele não contabiliza nas contas que ele está ganhando, em cima da renda dele. Então é preocupante, porque o pai está se esforçando, produzindo, a família está produzindo, e o filho está na cidade ganhando para viver, tá? Sabendo que lá no interior tu poderia produzir mais e ter uma renda maior. Aqui nessa carta de repúdio do Sinditabaco diz: a renda per capita no Brasil é de R$ 1.113. Na cultura, eu vou tomar um exemplo, na cultura do tabaco, a renda per capita, ela prevalece em torno de R$ 1.926 por pessoa. Então há uma diferença. Só que isso, da maneira hoje como está sendo colocada, é muito difícil colocar no nosso jovem, numa idade aí de 15 a 30 anos, é muito difícil do nosso jovem permanecer na agricultura. É preocupante, nós devemos trabalhar muito em cima disso, os governos trabalhar em cima disso e buscar uma alternativa. A Imater, que faz esse meio campo, também buscar levar atrativos ao nosso jovem lá no interior e fazer com que esse jovem permaneça. Porque a falta de alimento, poucos dias para frente, aí vai começar a acontecer dentro dos mercados, dentro das cidades, dentro das grandes cidades também. Então, e lá foi maravilhoso a apresentação por parte dos feirantes, todos basicamente aqui do nosso município, e buscando apresentar o produto deles. E sabemos que aqui no município está sendo trabalhado em cima, e o prefeito há pouco tempo nomeou o cargo de veterinário aqui, junto, médico veterinário, junto ao nosso município, porque nós devemos trabalhar muito em cima. Eu sei que na legislatura anterior nós tínhamos o vereador Kleber Kassel, que batia tanto em cima da agroindústria. Eu acho que é importante, nós temos que trabalhar em cima, e talvez o município buscar e levar algum subsídio ao nosso agricultor, porque a gente sabe que tem subsídio para produção do proleite. Devemos trabalhar em cima. Em matéria, eu acho que tem um foco principal de trabalhar em cima, de achar subsídios que possa ajudar um pouco o nosso agricultor. Principalmente, eu digo assim, quando se produz, às vezes, o tomate, se produz outras culturas que não seja fumo, arroz e moranguinho, a gente peca, e o produtor tem um custo muito grande de transporte dessa produção. E isso eu acho que o município poderia buscar, através desse subsídio que existe no Proleite, ajuda, existe no Frutas em Agudo também, que é um programa que existe do governo, Reflorestar, que existe o trabalho de que a administração fornece algum material aos nossos produtores. Então, nesse sentido que devemos trabalhar, para que não digo que se termine a cultura do fumo, do arroz, do moranguinho, mas que tenha uma alternativa secundária ao nosso agricultor, uma alternativa que dê rendimento também. Não adianta plantar, não vender e apodrecer lá no interior. Nós devemos ter comércio, rendimento e subsídios do governo que possa ter uma segunda renda no nosso agricultor. É esse o foco principal. E a Imater está preocupada. As palavras do chefe geral da Imater, seu Lino Moura, foi muito fundamental naquela ocasião. E para finalizar, quero só agradecer, e já mencionado para o vereador Mauro, ao seu André Brum e ao Aliceu, juntamente com os demais da Câmara, que na última sexta-feira tivemos aqui um convite, e foram convidados várias pessoas que a intenção nossa da Câmara do André, do Alceu, de todos os funcionários, dos vereadores, é levar a transparência, levar tudo o que se passa dentro do Poder Legislativo junto ao nosso contribuinte, junto à nossa comunidade, junto aos órgãos, promotoria, a promotoria, a justiça, o Ministério Público, que esteja junto a eles e possa ser acessado da melhor maneira possível. O André está dando umas explicações, o necessário, e ele sabe, ele trabalhou há muito tempo e recebeu várias homenagens por estar junto ao Interleges e trabalhar junto, ministrando cursos fora aqui da Câmara de Vereadores de Agudo. Para nós é uma imensa alegria, André, de estar contigo aqui e colocando à nossa comunidade o que se aprendeu durante toda essa trajetória que está junto com a Câmara e junto ao Interleges também, que trouxe um subsídio muito forte para o nosso André aqui na Câmara. Então, parabéns a ele e às pessoas que vieram naquela ocasião e ficam convidados, será divulgado e ficam todos convidados para estarem aqui e ver aqui se nada mais é que pesquisando matérias legislativas e normas jurídicas dentro do portal da Câmara de Vereadores de Agudo. Então, ficam todos convidados e um muito obrigado por nós aqui, vereadores, pelo André, que fez esse excelentíssimo trabalho aqui junto à Câmara. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 12 de junho de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada, boa noite.